Seja bem-vindo e bem-vinda e não apague a luz. Bom, Não Apague a Luz é esse podcast para falar de terror nas suas diversas formas e vontades. E hoje estamos aqui para falar de um clássico francês, porque a gente é chique. Um clássico de 1955 chamado As Diabólicas, do Henri Gérard Clouzot.
Pierre, né?
Pierre. Mentira, eu ainda errei, é Henri Georges Clouzot. É um filme muito legal que ele fala a história de duas mulheres que elas resolvem matar um cara no banheiro. E daí o corpo some e vira uma loucura. É isso. E por 2 horas você se pergunta onde caralho está esse corpo. Enfim, é divertidíssimo. A gente tá aqui pra falar sobre ele e eu sou o LH e eu não pensei em nenhuma entrada porque eu descobri há 5 minutos que eu ia ter que puxar a introdução.
Não foi você que falou pra gente fazer esse filme, eu achei que era óbvio que era você que ia puxar.
Então, mas eu falei pra fazer esse filme porque ele faz parte da minha tese de conclusão de curso.
Eu acho que hoje a gente pode fazer uma introdução fora do comum. E simplesmente falar as condições de cada um assistir esse filme pra gravar um podcast às 8 da manhã de uma terça-feira. Meu nome é Arthur Eloy e eu terminei de assistir o filme há 2 horas.
Meu nome é Fernanda Talarico e assim que o feminismo for legalizado, cenas assim serão comuns.
Esse é tipo o relacionamento mais comum na França, né?
Assim, só não é tão comum, porque não tava todo mundo pelado, né?
Então, no Brasil você assiste como um terror psicológico, na França é tipo um documentário, assim, sabe?
Cara, mas vamos, enfim, já falando sobre o filme, ele é de 1955, né? E ele é, enfim, preto e branco e tal. Mas eu acho ele um daqueles filmes que, infelizmente, você tem que, tipo, focar bastante pra entender o que tá rolando. Não porque, sei lá, não é um filme do Nolan. Mas eu não acho um filme, porque, sabe aqueles filmes franceses que os diálogos dizem muito? E aí, enfim, meu Duolingo não tá tão em dia, então eu tive que ficar muito focada. E aí tem algumas coisas que eu demorei um pouco pra entender. Tipo, eles falam que, assim, são 2 personagens principais, né? Uma delas é a Cristina, sei lá.
Que inclusive é brasileira.
Mentira!
O quê?
Eu ia falar Vera Close.
Ela é casada com o diretor, mas ela é carioca.
Gente, o nome dela, na verdade, é Vera Amado. Eu tô chocada.
O quê?
É por isso que ela é bonita pra caralho. Ela é prima do Jorge Amado.
Ela é prima do Jorge Amado, sim.
Meu, ela morreu muito cedo. Ela morreu com 46 anos.
Caralho, como assim?
E tem uma parada muito louca desse filme que, tipo assim, a personagem dela morre de ataque cardíaco, né? Que ela tem problema de coração. E ela morreu de ataque cardíaco com 40 e poucos anos. E daí o filme, ele teve um relançamento por causa disso, tá ligado?
Nossa, não. Francês é muito cuzão, velho. Ela morreu, tipo, 5 anos depois do filme.
Caralho, que absurdo.
Não achei assim,
Inclusive, o diretor do filme, ele ficou muito famoso porque ele fez um filme chamado, em português, acho que chama O Salário do Medo, de 53. Brabo pra caralho, assistam. Tem um remake do William Friedkin que chama Sorcerer.
Ela tá, né?
Ela tá nesse. É o primeiro filme dela, eu acho. Enfim, daí depois desse filme, ele teve grana pra. Ele comprou o livro que é baseado no filme. Que também o Hitchcock queria, mas o cara chegou antes. Mas daí o Hitchcock, depois de anos, ele admitiu que, tipo, ele usou esse filme como referência pra fazer Psicose.
Psicose? Eu achei que ia ser Pacto Sinistro.
Não, o escritor, o Robert Bloch, que é o escritor lá do Psicose, falou que As Diabólicas é um dos filmes de terror dele favorito.
Eu achei super Hitchcock também, tanto pela progressão quanto pela trama, assim, tipo, como eu falei, eu terminei de assistir o filme há pouquíssimo tempo, eu falei errado, eu não terminei de assistir há 2 horas, eu terminei de assistir há 40 minutos. Eu acordei muito cedo pra assistir esse filme, porque hoje era dia de gravação e eu simplesmente não tinha assistido o filme. Então eu coloquei um despertador pra 6 da manhã, e daí assim que ele tocou, eu de fato levantei da cama e, tipo, fui assistir o filme. E, mano, assim, assistir um filme francês às 6 da manhã é um desafio. Porra, mó sono, sabe? Foda. Eu não pesquei nenhuma vez, eu não fiquei com sono. Tipo, esse filme me deixou, assim, completamente investido. Porque, tipo, eu acho que ele é muito bem dividido entre 2 partes, né? Que é essa primeira parte de, tipo, como que elas vão conduzir o assassinato. Principalmente que o cara é, tipo, um cuzão do caralho, sabe? Tipo, insuportável. Você tá 100% no time delas, ainda mais depois de descobrir que é brasileira, assim. Então você fala, matou mesmo, tá ligado? Nunca errou, e se errou foi tentando acertar.
Ah, mas você sabe que eu acho mais legal também, do tipo, elas... uma é amante, né? A outra é a esposa.
A loira que monta a ideia do assassinato é amante.
E as duas estão tipo, ai, essa relação das duas, né? Tipo, ô, oh, caralho.
É, na França é comum. Assim, na França é suave.
Então, mas você vê que tem um cara que comenta logo no começo, assim, tipo, como assim uma amante é a esposa? E elas estão tipo, ah, foda-se, a gente só não se importa, não.
Isso é legal que ele leva pro final, né? E, tipo assim, em nenhum momento eu desconfiei da ideia do final por causa disso. Mas, assim, pra quem tá perdido ainda, tipo, a Vera, ela é casada, né, com o Michel, que ele é diretor da escola onde a Christine e a Nicole, né, trabalham também, né, inclusive a dona da escola é a esposa dele, que é a Christine, que é a nossa Vera, a nossa primeira minha goff. Então, a ideia é que ele tenha essa amante que trabalha na escola, elas são muito amigas e elas sabem da existência uma da outra. Na verdade, elas falam tipo assim, cara, esse cara é um mó cuzão, vamos matar esse filho da puta, e elas matam esse filho da puta depois do corpo desaparecido, que elas tentam sumir com o corpo, né, eu acho muito engenhoso a ideia de você matar o corpo afogado e jogar na piscina da escola e daí o corpo não tá mais lá, você fala, meu Deus, o que aconteceu? E no final, na verdade, isso deu um plot twist, onde a Nicole, que na verdade é a amante, fez um complô junto com esse cara pra matar a Christine do coração, porque ela tem problema de coração, mataram ela assustada, pra eles ficarem com a escola, venderem a escola e terem dinheiro pra uma vida mais confortável. Uma das coisas mais interessantes desse filme é que, tipo assim, ele é o primeiro filme a falar de spoiler, assim. No final do filme, ele tem uma mensagenzinha falando, tipo assim, ah, não seja diabólico e conte o final pros seus coleguinhas.
Ele é o Vingadores Ultimato de sua época, assim.
Mas é engraçado, né, que a gente percebe que essa propaganda anti-spoiler é muito antiga, né, sabe?
Eu super apoio a pessoa que dava... Eu já apoio a pessoa que dá spoiler hoje em dia, mas eu super apoio a pessoa que dava spoiler em 1955, porque era um trabalho manual, tá ligado? Pra você ser cuzão, você não era, tipo, ah, você simplesmente... Falou no seu Twitter e tal. Você, tipo, tinha que sair de casa, sabe? Sei lá, você junta com seus amigos num café e daí você começa a discutir o filme alto, sabe? Assim, tipo, nossa, você viu o final desse filme? Tipo, é uma arte, tá ligado? Que você realmente tinha que se empenhar pra fazer.
Quando eu vejo essas coisas, eu lembro de um tweet do querido João Abad, que ele falava que se o filme ele precisa desse plot twist pra ser bom, ele não é bom. E é verdade, tipo assim, cara, a galera fica falando de sexto sentido, mas sexto sentido é bom e muito bem dirigido, independente do final.
Nossa, eu já levantei meu dedinho aqui pra... eu já ia falar, oi, você está falando mal desse filme?
Não, porque ficou nessa, tipo assim, não, porque você vai estragar a experiência. Cara, eu discordo, que tipo, sei lá, sexto sentido vai muito além disso. E as diabólicas, parando pra pensar, eu concordo, eu acho que existe camadas que quando a gente assiste sabendo do que vai acontecer, tá ligado? Você vai pra um outro caminho do filme e o filme não é estragado.
O filme, quando ele não é estragado por spoiler, eu acho que fica até legal quando você assiste já sabendo o que acontece, porque você tá notando a estrutura que te causou aquele impacto, sabe, da primeira vez, ou que causou impacto nas outras pessoas, né? Que nem a Fer já falou no começo, você tá prestando mais atenção nos diálogos, até, né? Tipo, quando você já sabe. Porque ele é um filme cansativo, de fato, de você, né, ficar... Como ninguém tem o francês em dia, aqui. É cansativo de você ficar lendo legenda e acompanhando e tal. Só que daí, quando você já sabe o que vai rolar, você tá, tipo, empenhado em saber, tipo, o que que deu errado, sabe? Tipo, as distrações, assim, que uma tá tentando causar na outra. Como que o corpo sumiu. Essas coisas, você tá, tipo, realmente tentando ficar mais atento ao rolê. Eu acho isso maneiro. Eu não sabia, no caso, a revelação desse filme. E eu comecei a achar que ia pra um lado sobrenatural mesmo. Achei que ia ser, tipo, 100% um filme de fantasma mesmo e foda-se.
Mas ele tem essa pegada, né?
Ele tem, total.
Ele começa com a ideia, né, tipo, do terno aparecendo e tal. Mas a ideia do menino ver o diretor e o diretor, tipo, pega o xilingue dele... E depois a foto, que você tem um pedaço da cara dele aparecendo. Então ele brinca muito com essa ideia do fantasma, assim. Tanto é quando o corpo aparece e ele começa a levantar da banheira, eu acreditei total que era tipo fantasma, assim.
Eu também, nossa, tipo, o final, o rolê da máquina de escrever e tal, sabe?
E não, e daí você percebe que, tipo, realmente não tem como você fazer isso sozinho, porque um tem que estar na banheira enquanto o outro tá escrevendo na máquina de escrever.
Ele consegue baixar sua guarda muito fácil, né, com esse rolê de, tipo, naturalizar, né, a relação entre elas, né, de, tipo, ah, tá de boa, ela é amante do marido da outra, mas tá, tipo, tá tranquilo, elas são amigas. É o ponto de que você realmente deixa de suspeitar cedo, sabe? O filme, ele realmente não traz nenhuma suspeita pra isso, porque ele constrói, acho que, muito bem a figura do cara, né? Do cara ser um arrombado. Pouco tempo de tela que ele tem no começo, assim, eu acho que você compra completamente de, tipo, meu, esse cara, ele é tão cuzão que faz sentido aquela lógica, assim, de, tipo, inimigo do meu inimigo, sabe? Então, ele baixa sua guarda muito fácil e você embarca 100% no rolê. Quando eu lembrei, de falei, ah, não, pode crer, pode existir alguma coisa assim no final, ele me pegou de surpresa. Eu achei isso ótimo. Perdão, Geralt tá miando quem louco.
Mano, ele tá miando muito alto, tá muito
vai
bonitinho.
Vai lá, Sinclair, vai lá ver. Vai lá ver o que...
Ah, não é nada, é só o Geralt causando. É, eu acho que eu gosto bastante de filme assim, eu tava meio que sentindo falta dessa coisa meio Hitchcock. Um filme preto e branco mesmo, mas Hitchcock, sabe? Se falassem que esse filme foi dirigido pelo Hitchcock, eu ia acreditar.
Nossa, eu acreditava 100%. Até porque é protagonizado por uma loira, até. Então, 100% Hitchcock. Assim, qualidades do Hitchcock, uma loira. Você falou, nossa, muito Hitchcock.
Tanto que Cinderela Baiana foi dirigida, né, pelo Hitchcock.
Sim.
É, então, todo filme que você vê uma loira, você fala, meu, isso é muito Hitchcock.
Hitchcock. É, então, e aí eu gostei bastante por causa disso, assim. Acho que é um filme que eu, a gente já falou um pouco de assistir. Mas é porque eu acho que eu tô no momento que eu percebi que eu sinto falta desse meu lado cinéfilo. Não, pau no cu. Ontem eu assisti Air, muito bom. Filme de tênis, muito melhor que filme de hominho. E aí eu acho que faltava isso, assim, esse filme preto e branco francês.
Sem querer soar prepotente, né, já sendo. O rolê é que, principalmente a gente que trampa com isso, né, às vezes a gente acaba assistindo muita porcaria. É muito bom quando tem essa sensação de você assiste um filme, daí termina o filme e você fala, caralho, isso é um filme. Sabe, isso é um filme de verdade, é tipo cinema. Você assiste assim, você fala, nossa, mano, existiu um dia onde faziam filmes mesmo, sabe? Então, isso me pega muito.
Eu tava comentando com o Arthur até antes de chegar, Fer, que tipo, no final desse filme, quando o menininho que mente de novo fala que ele viu, dessa vez, a Christine entregando de novo pelo Schling, ele tá com o Schling na mão, tem um paralelo ali que, tipo, se fosse feito talvez nos dias de hoje, aquilo ali era um gancho perfeito pra um filme 2, onde ela volta e se vinga do casal, sabe? Só que aqui não, aqui é simplesmente, tipo, isso, e é, tipo, viva agora com essa informação, sabe? E eu acho muito legal o jeito que ele acaba por causa disso, sabe? É divertido, quando eu até brinquei com a Carol, falei, caraca, ela podia voltar, né? E a próxima cena é o menino dando uma xilingada no vidro, sabe? E então, tipo, é muito bacana todo esse universo que ele cria, ele, tipo assim, fala, ah, mano, é isso, ano que vem eu faço outro filme que não tem nada a ver, é nóis, falou, valeu.
Eu fico até surpreso, na real, de que esse filme ele ainda não foi repescado, porque... assistindo, obviamente, né, parece muito Hitchcock e tal, mas essa estrutura, esse tipo de mistério, ele é muito usado hoje em dia em séries de TV.
Então, é legal você falar isso, Arthur, do legado, né, que tipo, ele foi pra uma antologia de televisão em 64, ele virou um episódio, tá ligado? Pegaram a história e fizeram um piloto, né, de uma antologia. Além disso, ele virou outro filme, acho que norte-americano, em 67, chamado Games. Quer dizer, em 96 ele fez outro filme, acho que dessa vez também ele é norte-americano, que tem o mesmo nome, chama Diabolik.
Com a Naomi Watts.
Não tem a Naomi Watts, mas seria incrível. Mas eu acho que tem a mina do Misery.
Kathy Bates?
Aham. Uh-huh.
Foda. Assistiria total. Fiquei curioso, adoro a Kathy Bates.
Gente, só um comentário que o Henry George cruzou aí. Ele tem um filme que chama O Mistério de Picasso. É isso, obrigada.
A Fê simplesmente soltou essa assim, não achei que vocês deveriam saber.
É que eu olhei e falei... Uhum.
Pro conhecimento geral, assim, achei que vocês deveriam saber isso.
O Mistério do Picasso, gente. Desculpa.
Adorei. Não, achei ótimo. Mas eu deixo assim só pra gente já amarrar. Assim, eu sei que a gente discutiu spoiler nesse episódio, mas se você não assistiu e se você interessou, eu acho que você deveria assistir mesmo assim. Porque eu acho que ele é muito interessante como ele funciona nessas duas partes, né? De como que elas vão conduzir o assassinato e daí depois os eventos sobrenaturais começam a acontecer. Ele é muito terror psicológico que as pessoas geralmente costumam falar que gostam na internet. Ele tem uma tensão sem realmente pesar a atmosfera, sabe? Vários pontos você começa a acreditar também de que se pá, tipo, rolou alguma coisa de errado. Então eu acho que mesmo se você pegou spoiler desse episódio, eu acho que você deveria assistir. Deixar aí a reclamação de que não tem nenhum serviço de streaming. Então, assista no YouTube, porque no YouTube tem bonitinho legendado em português. Inclusive, foi o que salvou minha manhã, porque na hora que eu acordei 6 da manhã, não precisei nem levantar da cama pra procurar o filme. Eu, tipo, taquei no YouTube e já tinha lá legendado em português. Então, mais uma vez, a pirataria fazendo o que nenhum streaming faz. Joga aí as diabólicas no YouTube, que você já acha lá tudo bonitinho. É isso, é bom assistir um filme de vez em quando. Assim, né? Tipo, um filme, sabe? Que você fala, meu Deus, não tem um universo expandido das diabólicas, sabe? Assim, o diabólica verso. É bom quando você assiste uma coisa que só acaba e acaba de um jeito ambíguo, que não quer te explicar tudo 100%. E fala, meu, pensa aí, tá ligado?
A gente é muito metido, né, mano?
Meu, que se foda, eu sou mesmo. Sim, acho que tem que ser, sabe? Acho que tem que ser, acho que a gente tá de saco cheio já. Tipo, não apague a luz esse ano, a tendência dele é estar de saco cheio de outras tendências, né? Então, todo episódio a gente vem aqui às 8 da manhã, sem nem ter tomado o primeiro café do dia e reclama de coisa, sabe? A gente, essencialmente, se tornou um podcast de véio.
Para o choque de zero pessoas.
Então, pra você que não sabe, o Não Apague a Luz, ele é gravado, na real, às 6 da manhã, no seu busão mais próximo, com a gente sentado no lugar... No assento preferencial.
Eu tô jogando xadrez na praça.
Eu tô indo no banco sacar 5 com.
Enquanto eu jogo xadrez na praça, o LH tá jogando um pedaço de pão pra pomba.
Então é isso. Hoje, depois dessa aula sobre o cinema francês, onde você aprendeu pra caralho sobre o histórico do cinema francês...
A gente é prepotente, mas nem tanto, tá ligado?
Arthur Eloy, você apaga ou não a luz para as diabólicas?
Eu apago, eu fiquei muito surpreso, eu não fazia ideia do que esperar, mas né, a gente tem esse preconceito com um filme francês, assim, de falar, oh, nossa, meu Deus, vou botar minha turtleneck aqui pra assistir tomando um vinho. Meu, esse filme é super divertido, sabe? Se você gosta de coisas assim, ou Hitchcock, ou na pegada do Hitchcock, super vale a pena, sabe? Mesmo se você não tem o hábito de assistir filmes franceses, assim, eu acho que são 2 horinhas que ninguém vai se arrepender. De gastar. Super apago a luz. Fernanda Talarico, você apaga ou não a luz para as diabólicas?
Ah, eu apago. Apago. Veja, não que eu apoie a talaricagem. Eu acho que...
Eu apoio.
Veja.
Eu apoio tanto no sentido da minha grande amiga, Fernanda Talarico, quanto talaricagem no geral.
Assim. Mas se, né, se combinar direitinho, todo mundo talarica, então eu apago. Luiz ou LH, você apaga na luz pras diabólicas. Diabolique. Duolingo, patrocina a gente.
Diabolique.
Apago muito, porque eu acho incrível. Podia ter uns 10 minutinhos a menos, mas mesmo assim, o filme é muito legal de assistir. Duolingo patrocina nós.
A coisa mais prepotente que eu fiz é que, como eu de fato sou estudando francês, eu usei esse filme de Duolingo, então eu ficava repetindo assim várias frases pra ver se eu...
Nossa, isso foi muito prepotente. Nossa, isso foi muito tosco. Nossa, eu vou desligar. Eu não vou nem finalizar esse podcast.
Tomando um vinho às 7 da manhã, assim, praticando o meu francês. Tá ali com a mulher alheia, assim, então... A vida francesa é muito boa, né?
Ó... O resumo desse episódio, desse filme, é o seguinte: você não quer mais, só termina, tá?
O resumo desse filme é: não exponha sua talaricagem. Tal qual diz o ditado, né? Mulher de amigo meu é que nem homem, só pego no sigilo. E não apaga.
Olá, sou eu que falo hoje, né? Deixa eu lembrar vocês. Não lembro o nome do filme em português.
As Diabólicas, não
é? É As Diabólicas mesmo?
É.
Em português de Portugal.
São As Demoniadas.
Eu adoro títulos em... Adoro títulos em português de Portugal.
Eu queria começar esse podcast falando que nós poderíamos estar sendo patrocinados pelo Duolingo, mas nós não estamos, então por isso a gente vai fazer um podcast super curto, porque tá todo mundo fudido hoje.